Rádio Cast.
Sejam bem-vindos ao FajuCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e esse é o Diário Fajuto. Um episódio que tem como objetivo ser como as páginas de um diário, onde eu registro coisas que aconteceram na minha vida e umas brisas aleatórias. Antes eu também falava sobre coisas que eu consumia durante o mês, mas eu decidi manter isso em um episódio separado. E aí, nesse episódio eu vou contar pra vocês, né, sobre como foram alguns dos meus passeios, como para San Diego, para Chinatown, sobre como que foi a busca por um novo emprego por aqui, e também sobre o dia que eu fui num clube de striptease por conta da Beyoncé. Mas enfim, antes de falar sobre tudo isso, eu preciso só deixar aqueles recadinhos de sempre para vocês. Não se esqueçam de compartilhar o podcast, compartilhar os episódios e avaliem no podcast se a plataforma que vocês usam para escutar tiver essa opção. Me sigam também nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como @fajucast. E por lá, às vezes, eu também faço algumas reflexões e compartilho um pouco mais do meu dia a dia aqui com vocês. Às vezes acontece, por exemplo, de algumas coisas que eu comento por aqui aparecerem por lá primeiro. E se vocês gostam do podcast e querem dar uma ajuda financeira aqui pra gente de qualquer valor, vocês podem enviar uma gorjeta pra gente através do Pix fajucast@gmail.com. E só lembrando que a ajuda financeira ela é muito importante para me ajudar a pagar a edição de áudio e de vídeos aqui do podcast e também para ajudar na renda de um empreendedor e profissional autônomo que é o Henrique Oliveira de Rosa, da De Rosa Edições, que cuida de todo o processo de edição do podcast. Então, não se esqueçam, para enviar qualquer valor, pode ser R$1, R$5, R$10, R$20, por aí vai, basta enviar um Pix para fajucast@gmail.com. E, se você não puder ajudar financeiramente, obviamente, como eu já disse, compartilhe os episódios do podcast nas suas redes sociais, grupo de família, etc., para ajudar a gente a atingir um público maior. Então, falando sobre os assuntos principais aqui dessas aventuras, desse episódio. O primeiro deles é um lugar chamado Dedém, né, que vocês provavelmente já viram em alguns dos meus posts, stories ou reels do Instagram. Dedém, ele é uma cafeteria de Orange County, que fica em Santa Ana, em Downtown Santa Ana, que está em atividade desde 1994 e que faz noites de show de talento, que na sua maioria são musicais, onde todos podem participar, mostrar os seus talentos, essas coisas. Inclusive, teve uma das noites que a gente foi, que era uma noite dedicada a pessoas LGBTQIAP+. E é bem regular você ver pessoas LGBTQIAP+, por lá, o que eu acho muito interessante e acho importante de ir para a comunidade. E aí, antes de ir para lá, eu não tinha muita ideia da história do local, né? Mas sempre que eu entro no Dedém, eu sinto essa atmosférica artística, que obviamente é muito instagramável. Mas uma coisa que eu acho muito interessante de se observar é na mudança de atmosfera, né? Quando você visita um local desses durante a noite, quando você visita durante o dia. Porque eu lembro que eu estava acostumado a ir à noite para poder assistir os shows de talentos. E aí quando a gente foi lá de dia, é outra coisa diferente. Principalmente por conta da iluminação. Porque à noite eles usam uma iluminação mais vermelha e tal. Ou alaranjada ou algo assim. E causa um efeito diferente quando você tá lá durante a luz do dia, com a luz do dia. E quando não tá tão lotado assim, porque geralmente funciona de manhã até as 4 horas da tarde, mais ou menos, com exceção dessas noites que tem o show de talento. E aí eu decidi, né, falar sobre o Dedém, porque ele fica localizado uma caminhada daqui de mais ou menos uns 20 minutos, né, que geralmente sempre são divertidas e que me dão aquela sensação boa de estar vivendo e sentindo a cidade. E agora ele fica a 10 minutos de caminhada daqui, então fica bem mais perto. Foi numa dessas caminhadas até o Dedém que eu, no meio do caminho, encontrei alguns uns quadros largados lá na calçada de um restaurante. E a gente foi lá, conversou com eles para perguntar, né, se podia pegar os quadros ou não. E eles confirmaram que estava ali para quem quisesse pegar. E aí a gente pegou, a gente levou até o Dedém, a gente assistiu as apresentações lá com esses quadros e no caminho de volta para casa, a gente ainda achou um lugar interessante para tirar umas fotos, ficaram bem, bem massa. E aí, como eu comentei, né, o Dedém está agora mais próximo, porque tive que fazer uma mudança de apartamento. Eu até comentei nos stories do Instagram para vocês. Mas enfim, o começo de fevereiro ele foi muito massa, né? Além dos cafés no Dedém, também teve o Art Walk, que é um evento que acontece todo primeiro final de semana do mês, com apresentações e exibições de artistas no centro da cidade de Santa Ana. E nesse mês também teve viagem. Eu comentei no primeiro episódio aqui dessa temporada do podcast que um dos meus objetivos para esse ano é continuar fazendo aventuras, né? E uma da que estava na minha lista era fazer uma viagem para San Diego. E aí o plano original era ir lá para assistir um show, mas infelizmente ele foi cancelado. A viagem foi adiada. Mas aí pouco tempo depois apareceu a oportunidade de visitar a cidade de a parte de Old Town San Diego. E aí o percurso de onde eu moro até essa cidade, ele dura cerca de uma hora e meia, mais ou menos. Aí você vai para uma rodovia bem grande, que tem paisagens de todo tipo, montanha, lago, pequenas áreas residenciais, e tem uma área também, uma região chamada de Ocean View, porque além de todas essas paisagens que eu citei antes, essa área ela oferece uma visão muito bonita do oceano. E uma das coisas que me disseram foi que é uma experiência muito linda de você passar por essa área durante o pôr do sol, o que, infelizmente, não aconteceu nessa viagem. Mas a antiga cidade de San Diego, ela é um dos principais destinos turísticos de San Diego. E lá você encontra uma grande variedade de comida, vestimenta e bugiganga para turista, né? E aí o primeiro ponto da nossa parada foi um cemitério pequeno chamado El Campo Santo, The Holy Field, onde foram enterrados alguns dos primeiros habitantes de San Diego, incluindo Antônio Garra, que foi um nativo americano conhecido pelas lutas dos direitos de povos originários, sendo inclusive líder de uma rebelião contra colonizadores. A segunda parada foi num restaurante mexicano, muito bonito, e com uma comida deliciosa. E aí eu pedi um prato que vinha com arroz, feijão, taco e tamale de frango, junto, né, com um suco de laranja natural, que é, já disse outras vezes aqui, que é algo difícil de se encontrar. E eu só achei em dois restaurantes mexicanos, um chamado El Rincón Chilango e no /Saloon, por enquanto. E aí, depois do almoço, né, a gente saiu para caminhar pela Old Town San Diego. E o primeiro lugar que a gente foi, né, foi uma área com restaurantes e algumas lojas com alguns artigos muito bonitos, né, e muitas coisas interessantes. E, como sempre, com muita bugiganga para turista, que você pode encontrar às vezes mais barato em outros lugares. Mas eu gostei muito do ambiente, por ter muita natureza, tem muito verde, e principalmente muita música, né? Principalmente música latina. E aí, em um determinado momento, né, a banda, inclusive, começou a tocar uma música brasileira, e, obviamente, foi o clássico Garota de Ipanema. E aí, o meu choque, entre aspas, né, foi quando me caiu a ficha, né, que muitos dos prédios ali, eles lembravam prédios de filme de faroeste norte-americano. Que aí algumas peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Old Town San Diego é conhecida como local de nascimento do estado da Califórnia por conta de um padre e um grupo de soldados que começaram a montar assentamentos europeus permanentes na Califórnia. E aí o que me fez ficar um pouco bugado durante esse passeio foi essa mistura e celebração da cultura mexicana misturada com uma forte celebração do estabelecimento dos Estados Unidos nessa área, não somente nos prédios, como nas pessoas que trabalhavam vestidas com roupas de época e com algumas encenações acontecendo às vezes. E eu acho isso conflituoso, né? Por ser uma mistura de colonizadores e colonizados sendo celebrados e nada muito aparente sobre conflitos que provavelmente existiram ali na área, né? Principalmente se a gente leva em conta o cemitério onde foi enterrado o líder dos povos originários que se opôs aos colonizadores. Por ter sido a minha primeira vez no local, eu acabei não lendo muitas das informações que estavam dispostas, mas depois de voltar para casa e fazer a pesquisa, eu tive ainda mais esse sentimento de que a história está sendo contada com um viés muito forte do lado que venceu a batalha, e está só ali abrindo uma exceção para o lado perdedor. Mas colocando isso de lado, essas brisas de lado, eu achei Old Town San Diego um lugar muito bonito. Por sorte, estava um dia ensolarado, mas não estava fazendo calor, por a gente estar numa região muito próxima ao mar. De vez em quando batia um ventinho gelado que ajudava a dar uma aliviada ali se batesse algum calor. E aí, depois de San Diego, a gente foi para Chinatown. A gente foi lá para poder ver o que estava acontecendo no dia, porque era o Ano Novo Chinês ou algo assim. E pelo que eu me lembro, tinha uma outra pronúncia, calendário lunar, ano novo lunar, algo assim, algum outro tipo de nome que foi alterado com o tempo. E foi muito interessante esse passeio porque a gente chegou num local ali de Los Angeles, bem a cara de Los Angeles, né? Conseguimos achar um local para estacionar e foi fácil de encontrar porque a cidade estava vazia. Se eu não me engano, era algum outro feriado que tinha junto também. Então, a cidade estava vazia. E aí, né, você chega naquela parte que é bem LA, como eu estava dizendo, e de repente você entra ali, chega numa parte onde tem um arco colorido e tal, com toda a estrutura de China, Chinatown, né, com toda a estrutura chinesa. E quando você entra, parece que você é transportado para um portal. Assim, é uma experiência que eu acho incrível. Porque eles estavam soltando como uma espécie de fogos que eles têm aqui. Se sair o vídeo no Instagram, vocês vão ver como é que são. Mas eles soltam os papeizinhos. E aí o chão completamente coberto por esses papéis. Com uma cor de rosa, eu acho, algo assim. E aquilo, uma sensação, as pessoas estourando aquilo. E todos aqueles prédios com a mesma estrutura. E as pessoas ali vendendo as artes delas e essas coisas. Foi uma experiência muito interessante de se passar e de ver e de experienciar essa parte da cidade que eu nunca tinha ido. Foi a minha primeira vez e foi interessante que a gente foi no final da tarde, então ainda tinha sol. E a gente parou ali, caminhou, tirou algumas fotos, fizemos alguns vídeos, até que começou a anoitecer. E aí quando anoitece, a cidade, aquele pedacinho muda completamente, né? Principalmente uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte das entradas. Porque elas tinham uma iluminação meio neon e algumas outras partes ali também tinham uma iluminação mais neon. O que traz uma atmosfera que antes era uma mais antiga, né? Ou que talvez não seja a palavra certa, mas mais feudal ou algo assim. E você tem essa mistura dessa coisa mais antiga com uma coisa que parece ali futurista. E fiquei embasbacado, eu achei muito inteligente e foi toda uma experiência. Então isso é uma coisa legal de você vivenciar a cidade e ir para esses locais, principalmente quando eles são diferentes, né, da estrutura dominante do local que você vive. E é uma comunidade muito grande aqui, e acho que é interessante observar como isso afeta a cidade e transforma a cidade também. Porque se você vai para um bairro chinês ou coreano, por exemplo, né, que tem a maior densidade dessa população, você vai ver placas na cidade, placas de trânsito e tudo mais, nesses idiomas, né? E é interessante de ver isso, e todas as pessoas ali, então dá pra entender quão grande e forte é essa comunidade nesse local, né? Por conseguir causar tanto impacto. Por isso que eu fico muito embasbacado com o poder que a comunidade latina, né, mexicana, tem aqui nos Estados Unidos, porque na Califórnia, né, especificamente. Porque até a língua, ela foi transformada, porque aqui, a maioria dos locais que você vai, sempre tem alguém que fala inglês e espanhol para falar com você, para te atender em algum estabelecimento. Órgãos do governo, com certeza, né, não com certeza tem, mas pelo menos eles oferecem essa opção. Inclusive, quando você liga para algumas operadoras de telefone, de internet, algo assim, também tem a opção de ter o menu em espanhol. E se eu não me engano, eu comentei no episódio passado sobre a minha busca por emprego, né? E eu finalmente consegui. E eu consegui não só um, como dois trabalhos. E foi relativamente rápido, digamos assim, mas não foi fácil, né? Uma das coisas que pegou bastante pra mim foi a questão da distância e a possibilidade de trabalhar sem ter que dirigir pela freeway, né? Que são as grandes rodovias daqui. E praticamente todo mundo aqui usa freeway, exatamente porque ela torna o percurso muito mais rápido, às vezes reduzindo até em metade o tempo do traslado entre um ponto e outro. Inclusive, um dos dias que eu estava indo levar currículo para uma empresa, né, o único caminho que tinha disponível era por uma rua, uma estrada, que parece muito com uma freeway, mas não é tão grande, né, e com uma velocidade, e a velocidade ela é um pouco mais acima do que eu estou acostumado a dirigir. Normalmente aqui eu dirijo em ruas que é no máximo 45 milhas por hora, 50 milhas por hora, e nessa outra era 60 milhas por hora, se eu não me engano, ou 65. Enfim, mais alto do que eu estava acostumado e com um volume maior de carros, e eu lembro que eu fiquei muito ansioso e eu só não encostei o carro porque não tinha acostamento, né? E Mesmo que tivesse, ia ser difícil para mim conseguir trocar de faixa para a direção que eu precisava, ia ser um trabalho muito maior. Mas enfim, aí eu cheguei lá no local, né, do que eu queria deixar o currículo, todo suado e tremendo de nervoso, não achei o local que queria levar o currículo, e eu tive que voltar pelo mesmo caminho, mas pelo menos foi um pouco mais tranquilo, porque eu estava um pouco menos ansioso e um pouco mais confiante, mas mesmo assim, não foi fácil. Mas enfim, atualmente eu estou dirigindo, né, para os dois empregos, então eu dirigi por cerca de 30 a 40 minutos entre um trabalho e outro, sem passar por rodovia, mas que me deixa mais confortável com a direção. E quem sabe aí um dia, né, eu não vou de realmente dirigir na freeway, mas por enquanto estou evitando. Mas eu também não me importo de dirigir por um percurso mais longo, porque eu gosto de ir escutando podcasts, então é uma maneira para mim de manter meus podcasts em dia. Então, pegando caminho longo, tá tranquilo, tá suave para mim, por conta disso. Eu coloco as coisas que eu gosto de ouvir em dia. Mas é isso, eu acho que sobre emprego é isso. Agora, eu tenho dois trabalhos, então tá tomando muito mais do meu tempo do que meu antigo trabalho, que já tomava bastante, né, do meu tempo. Por isso que as coisas estão atrasadas aqui. E é por isso que a frequência vai acabar variando aí por conta das coisas da vida, da situação e do pouco tempo para conseguir escrever e produzir conteúdo aqui. Mas vai continuar acontecendo, né? Com certeza. Mas enfim, estou com dois trabalhos. Eles meio que se relacionam, né, com o que eu fazia antes. E com certeza, alguma coisa que me ajudou muito para conseguir esses empregos foi essa experiência que eu tive anteriormente. Então, foi uma experiência que foi muito importante. Até tenho visto que tem pessoas que têm tido mais dificuldade para encontrar emprego. E algumas pessoas também têm falado também que essa indústria está um pouco mais difícil de se trabalhar. Então, posso considerar, inclusive, que eu tive sorte, né? Ainda consegui ficar um tempo descansando em casa e consegui encontrar um emprego relativamente rápido. Embora as minhas principais opções não aconteceram, mas talvez tenha sido para o melhor. E estar em trabalho diferente está me fazendo ter outras experiências que são muito interessantes e que eu acredito que vai ser divertido explorar essas áreas desconhecidas aí na minha carreira profissional. Então, tô feliz com esses dois empregos e eu acho que são coisas nas quais eu me encaixo bem. E aí, além da busca de emprego, né, também rolou uma busca por apartamento feito com pouquíssimo tempo limite para encontrar um lugar e para mudar. E foi bem estressante, mas, né, sigo vivo e com a saúde em dia, de acordo com os meus exames médicos, tá tudo bem. Esse tipo de situação, né, só me faz pensar que tudo isso faz parte de ser adulto, né, essa coisa de você ter que precisar se mudar tão rápido, e principalmente aqui na Califórnia, né, porque aqui na Califórnia tem uma série de exigências de burocracia e muitas vezes muito dinheiro, porque tem alguns locais que chega a cobrar o depósito equivalente a 3 vezes o valor do aluguel. Porque aqui, como funciona? Quando você vai alugar um lugar, você tem que dar um depósito de segurança. Por exemplo, se o seu aluguel, se você paga $1,000 de aluguel, você tem que pagar $2,000 para entrar na casa, no apartamento. Então, é $1,000 o aluguel, mais $1,000 desse depósito de segurança. E aí depois você segue pagando apenas $1,000 por mês. Mas tem alguns lugares que eles chegam a exigir 2 meses de depósito, então você tem que pagar 3 vezes o valor do aluguel, ou 3 vezes o valor do depósito, e aí você tem que pagar 4 vezes o valor do aluguel. Então, assim, complicado, porque, né, eles fazem uma série de verificações e tudo mais. Felizmente, foi aprovada uma lei que vai começar a valer a partir de julho, onde as empresas elas não podem cobrar mais do que o mesmo valor do aluguel como depósito. Então, como eu estava explicando antes, eles não podem te cobrar 2 vezes, 3, 4 vezes o valor do aluguel. Então, se você vai alugar um lugar por $1,000, o seu depósito tem que ser no máximo de $1,000. Mas, de qualquer forma, aluguel aqui na Califórnia é muito caro. É muito caro. E por isso que acontece uma coisa muito forte aqui, que é a galera dividindo casa ou apartamento com outras pessoas, né? E é algo que é parecido com o que acontece em grandes metrópoles do Brasil também, né? Como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Ao menos pelo que eu tenho observado, né? Das coisas por aqui. E isso é uma coisa complicada de cidades grandes. E você tá no meio de tudo isso e observando tudo isso acontecendo e tendo o conhecimento do porquê que isso acontece, né, num país tão capitalista como os Estados Unidos. Então, não é fácil ter uma vida de qualidade, né? As pessoas às vezes pensam que, ah, tá morando, mora nos Estados Unidos, você tem acesso a uma série de benefícios que te deixam ter uma vida melhor. Talvez, mas em alguns aspectos sim, mas em outros nem tanto. Então, provavelmente você não tem tempo livre para aproveitar algumas das coisas que são oferecidas como benefícios no sonho americano. Mas enfim, a mudança aconteceu. Foram 3 dias subindo e descendo vários lances de escada, carregando caixa pesada, botando caixa no carro, dirigindo para o lugar novo, levando lugar antigo, botando tudo no carro. Foram 3 dias assim, por horas, dias, horas e lances de escada que nos deixaram exaustos. Mas, enfim, estamos aqui e sobrevivemos. E aí, uma outra coisa que aconteceu esse mês, que eu comentei no Instagram, né, que eu fui num strip club pela primeira vez na minha vida, e foi uma experiência muito interessante, nem um pouco planejada, e aconteceu porque aqui a gente é muito fã de Beyoncé, a gente gosta muito dela. Então, né, tudo começou quando um convite, né, chamando a gente para ir para uma festa que tinha como temática as músicas da Beyoncé. E aí eu, obviamente, fiquei interessado, né? E a entrada ela tava muito barata. Então assim, foi super fácil de ser sim pro convite, né? Mas aí na hora que eu recebi o convite, eu tava no trabalho e eu não consegui ler bem, né, e pesquisar mais sobre os detalhes da festa. E aí no meio de tudo isso, a gente descobriu, né, as entradas eram 5 dólares, só era que era só 5 dólares, só era válida para pré-venda, que tava esgotada, né, quando a gente tentou comprar. Mas aí a gente descobriu que se a gente pagasse em dinheiro no dia e na hora do evento, ia custar 10 dólares, e eu acho esse um preço muito justo. E aí, antes de chegar lá, né, eu tava lendo os detalhes e tudo mais, e percebemos que era um strip club, né? Não que seja algo estranho as pessoas irem para um strip club aqui nos Estados Unidos, eu acho que isso é uma tarefa muito, muito regular que as pessoas fazem, e que talvez não comentem tanto, mas eu já vi várias pessoas aqui comentando sobre strip club e tudo mais, que foram para strip club e essas coisas. E depois dessa experiência que eu tive, eu posso dizer que eu acho que é normal, super tranquilo. Descobrimos que era strip club, não, obviamente que não iríamos dizer não para essa experiência. E fomos. Foi interessante porque o local que estava tendo, né, esse evento, ele ficava bem do lado de um outro local que estava tendo um evento de rock. E a entrada, alguns momentos eu fiquei perdido, porque eu não vi a entrada. E a gente estava conversando com o rapaz, e depois eu descobri que o rapaz era, na verdade, o segurança do local, e que ali era a entrada. E abriu uma portinha que parecia que era uma parede. Mas, enfim, porque não tinha nada, assim, escrito nada, nome do local, nem nada do gênero. Eu, assim, uau, ok. Talvez seja alguma coisa mais underground e tal, ou talvez seja só porque strip clubs necessitam fazer isso por algum motivo específico. E aí uma coisa que eu achei interessante é que eles só aceitam dinheiro, e aí quando você chega lá, você tem a opção de trocar dinheiro para notas de 1 dólar. Então você pode trocar 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares em notas de 1 dólar. E depois eu fui entender do porquê que isso acontece. Mas entramos e parecia ser um local assim bem underground, mas no, não no mau sentido, mas no bom sentido. E a gente chegou lá, né, encontramos um lugar para sentar, pegamos nossas bebidas, e tinha uma área, né, que tinha o palco e um pole dance, e numa outra área estavam os strippers, né, que iam se apresentar naquela noite. E aí tava tocando música, né. O problema para mim, um problema desse local é que música muito alta, difícil de conversar. E para mim, falo bem inglês, mas não é a minha primeira língua, então para mim foi difícil de manter uma conversa e entender o que as pessoas estavam dizendo. E uma das strippers veio falar com a gente, né? E aí a gente ficou ali trocando umas ideias, ainda eu falei um pouco com ela também. Ela inclusive é fã de Swarm, e a gente trocou umas ideias rapidinho sobre isso, porque para mim estava muito difícil manter a conversa, e ela falou que ia se apresentar ali naquela noite. E aí, beleza, aí ela pegou, voltou lá pro canto dela, e a gente começou a assistir algumas das apresentações, e chegou a primeira apresentação de uma stripper. Ela chegou, deitou no chão, pegou uma vela, enfiou a vela em seu orifício acendeu a vela. E sabe naqueles vídeos do YouTube que você dispara um spray de perfume, alguma coisa assim no fogo e faz uma chama? Então, ela fez algo parecido. Acho que não era perfume, não sei se era perfume. Whatever, fez isso muito rápido. Inclusive, achei com uma grande técnica, porque eu não vi partes internas dela ou algo assim. Até porque eu acho que tinha uma certa restrição a isso. Porque as pessoas estavam com coberturas nos seios. Provavelmente tinha algum tipo de limitação, talvez. E foi a apresentação mais chocante da noite. Pra mim, não foi tão chocante, né? Porque assim, ó, ok, é chocante, é. Mas talvez não quanto algumas pessoas talvez ficariam chocadas, embasbacadas. Outra coisa importante de se dizer. Né? Na abertura da apresentação, foi dito que aquela era uma noite de uma festa especial, dedicada a striptease, com músicas da Beyoncé, e que seria uma apresentação de pessoas com diversos formatos de corpos, de sexualidade, de gênero e de raça. Galera queer. Eu achei isso muito interessante, eu achei importante ter esse tipo de local, e quando eu fui assistindo aquelas apresentações e vendo as pessoas performando ali, eu falei, isso é importante, sabe? Mesmo que seja em um clube de striptease, é uma forma de expressão artística que não é valorizada e que as pessoas provavelmente pensam que é basicamente pela putaria. E não é. E estando lá, eu percebi que não é nada sobre isso, é sobre performance. E essa primeira menina que se apresentou foi uma das minhas performances favoritas da noite. Ela me surpreendeu, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre coisas que, não vou dizer que é um problema, mas que eu não gostei tanto. Aí a garota se apresentou, inclusive ela veio fazer um lap dance. Não um lap dance, mas ela veio dançar, se apresentar perto de mim. Fiquei encabulado? Fiquei. Sorte que não sou branco, porque senão eu teria ficado vermelho. Foi uma experiência interessante, a apresentação dela foi uma das que eu mais gostei. E depois ela veio falar com a gente e, obviamente, era a garota que tinha vindo conversar com a gente primeiramente naquela noite. Mas foi muito bom de ver as pessoas queers ali dançando e se expressando. E a galera fazendo o making rain, né? Que é fazer chover. E agora eu entendo a importância disso e por que as pessoas fazem isso. Mas enfim, tiveram diversas outras apresentações que foram legais, mas que eu não vou ficar falando aqui pra não tomar muito tempo. E a única coisa, as coisas que, assim, que eu não gostei foi o som muito alto. E as danças, porque eu tô acostumado com, né, quando tem as danças, essas coisas que tem algum tipo de relação com a música. Em diversos momentos eu fiquei sentindo que era sempre a mesma apresentação, sabe? Dança um pouco de maneira sensual, vai pro pole dance, volta pra uma dança sensual. E poucas pessoas fizeram algo diferente. Mas é legal, e eu achei legal que ter pessoas queer, uma noite queer, e as pessoas se apoiando e fazendo chover dinheiro pra essas pessoas, sabe? Como maneira de suporte. E aí eu comecei a enxergar isso de uma maneira diferente. E as pessoas não estavam ali, provavelmente, pessoas estavam ali pelo esse aspecto sexual e tudo mais. Mas eu percebi que era muita gente que estava fazendo aquilo para dar apoio àquele tipo de expressão artística, como sempre feito na comunidade queer, e sendo feito com diversidade. Eu acho que isso que é a coisa mais importante em tudo isso. Mas enfim, essa foi a minha experiência no strip club. Eu não sei se irei novamente, talvez, se rolar um outro convite, por que não? Mas provavelmente seria numa noite como essas. Então, é isso por esse episódio, gente. A única coisa que eu quero pedir pra vocês, antes de encerrar, é que vocês comentem se vocês gostam desse formato, só contando algumas das coisas que aconteceram por aqui nas últimas semanas, antes da gravação do episódio. Se vocês gostaram, comentem. Se vocês não gostaram, comentem também o que vocês não gostarem. Não vou dizer que eu vou fazer, mas eu vou avaliar, né? Se eu achar a ideia boa, pode ser que eu faça. Vai depender das minhas possibilidades por aqui. Mas é isso. Me avisa se vocês gostaram. E vou falar sobre as produções que eu tenho assistido num outro episódio que eu vou gravar em breve pra vocês. Então vai ter ainda papo sobre cultura pop por aqui, sobre produções específicas. E para fechar, eu quero só finalizar também a importância de vocês deixarem uma gorjeta, caso vocês tenham gostado do episódio. Então, para fazer isso, é só enviar um Pix de qualquer valor através do e-mail fagicast@gmail.com. Então, é isso, galera. Muito obrigado por quem escutou até aqui. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.